caso, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Neste podcast contamos com a presença de Lucas Dantas.
Ofensa é a lei.
Ero Marques.
Carlos roubou minha abertura de boot.
Carlos Thiago Maia.
Eu sou um ladrão e um bandido.
E Rafael Valente.
Salve.
E para esse podcast, bom, a gente retorna novamente aos podcasts musicais para falar do que, Ero Marques? O que a gente vai falar nesse podcast?
De abertura.
É só isso?
É, cara, você quer o que mais?
Justo.
Ai, caralho.
Não, cara, eu queria uma explicação maior, assim, das aberturas que marcaram a gente e tal, sabe?
Ah, cara, a gente pegou uns vídeos aí de abertura que a gente acha da hora, sem contar com a opinião dos outros, porque aqui todo mundo tem gosto ruim, todo mundo discorda da abertura um do outro, mas tamo aí, né?
Então, basicamente, tipo, se você escutou o nosso podcast de encerramento, a ideia é a mesma, cada um vai selecionar ali três aberturas e a gente vai tocar elas e falar por que a gente escolheu elas e tal, os motivos.
Quero dizer que corroboro com a opinião do garoto Eru e que todo mundo aqui tem gosto bosta e a gente só fica discordando da abertura um do outro, e é isso mesmo.
Gostaria de dizer que é um absurdo essa regra aqui de só pode uma abertura por amigo.
Cara, porque se a gente não fizesse isso, você ia colocar três de Bleach, mano. Então, pelo amor de Deus.
Caralho, mano. É exatamente isso que eu quero, seu filho.
Não, ia colocar três de Bleach até acabar as aberturas de Bleach.
Não, e o pior, ele ia botar as três de Bleach que não são as boas.
Exato.
Todas as aberturas de Bleach são
ia ter cinco volumes desse programa de abertura e ele ia ficar colocando Gintama e Bleach, todas elas.
Mas a gente vai seguir uma sequência pra apresentar as aberturas que a gente selecionou. E a sequência vai ser Lucas Dantas, Ero Marques, Carlos Thiago Maia, Rafael Valente e Fábio Faria. Então, bora pro cast? Meu caro amigo Lucas Dantas, o que você selecionou aí pra gente?
Bem, pra minha primeira abertura, eu quis começar com uma abertura relativamente nova, que é de Ushio Totora, Maseru Nakiken, de Kiniku Shoujotai, que nada mais é do que um metal agressivo que representa muito bem o que é o Ushio Totora. Eu sou meio da onda de... Eu não curto muito... Eu já falei isso nos endings também, né? De essas aberturas muito animezão, todo mundo vê... Ah, é anime, é a mesma coisa de sempre, né? A gente falou da fórmula automática lá. Você põe no ending, opening, generator, põe as palavras e gera automático. E essa não é assim. Ela, tipo... Eu lembro da... O que me chamou a atenção pra assistir o Chutotora foi exatamente a opening, que a primeira coisa que me veio à cabeça foi maneiro. Maneiro pra caralho. É estilo demais, é tipo, sabe, fonte gritando na sua frente, só cenas impactantes e super estilosas e uma música agressiva que representa bem a vibe do anime, assim, que é um anime super maneiro e estiloso, que só se importa com ser um shonenzão de yokai de porrada muito louco.
Duas palavras, nunca assisti.
Eu já achei que você ia falar que é uma bosta, já que você não assistiu.
Mas como nós falamos aqui,
não, mas isso é que eu tô vendo aqui, eu respeitei essa abertura. Legal a abertura.
Não, não tem como não respeitar essa abertura, mano. É só demônio e o cara apontando a lança pra todo mundo.
É uma abertura clássica de anime que você curte, mano.
O cara grita e as fontes passam na tela vibrando assim. Brrr. É muito irado, velho. Não tem. Mano, menininha fofinha. Ah, close. Personagem introspectivo. Não, velho. Não, é tipo. É lança,
engraçado,
luta.
Engraçado que o cara que corcheia Sangatsu no Lion falando isso, né?
É, engraçado, né?
Você vê, eu não sou uma pessoa unilateral, entendeu? Que nem o Fábio Faria, que só vê tem Shibuyo 2, 3 e 7.
Respeito o testemunho, hein?
O Chutotora, tipo, o mangá dele é antigão, apesar do anime novo, e, tipo, a abertura me lembra muito essas coisas dos anos 80, cara. O Hokuto no Ken, por exemplo, lá, o Yoshok, que a ideia basicamente também era a mesma, era o Kenshiro descendo a porrada todo mundo, aberto o tempo inteiro.
É foda, mano, porque é isso mesmo, né? É meio que é o que é o Chutotora, né? É uma adaptação de um mangá clássico, que chegou a ter o anime antigo também, mas que não chega... Engraçado, o anime antigo não chega nem perto do impacto que tem esse Chutotora novo.
É, ele grita, né? Como o Eru falou, esse... Só um anime tentando pegar uma vibe antiga de um mangá antigo, né? E eu acho que eles... Além de eles conseguirem
ele grita,
passar essa abertura...
Pra mim, ele grita eu sou shonen pra caralho.
É, isso...
E ele,
mano,
ele te vende.
Shonen, vem comigo.
O Chutotora é extremamente honesto, porque ele grita, você é shonen pra caralho, e ele é shonen pra caralho. Então não tem erro, cara. Eu gosto muito do Chutotora, acho que é um dos meus animes favoritos, assim, da última década, sabe?
O Chutotora é um mangá de 1990, que foi concluído com 33 volumes da Shonen Sunday, né? Você olha pra ele e você fala, esse mangá não saiu na Shonen Jump. Ele tem uma cara de que, tipo, por mais que ele seja um shonen de batalha, ele não saiu na Shonen Jump, porque a Shonen Jump tem um estilo meio específico, assim, de tipo de história que tá presente na revista, e a Shonen Sunday eu acho que é um pouco mais livre, assim, pra fazer coisa diferente. Eru Marx, sua primeira escolha, cara, o que você tem aí pra gente?
Eu ia de Bleach, abertura 14, Rambo no Melody, mas como o Carlos roubou minhas aberturas de Bleach, então eu escolhi Arakawa Under the Bridge, a abertura da primeira temporada, Venus to Kisses.
Realmente me surpreendeu, entendeu? Quando eu vi que você colocou Arakawa Under the Bridge, eu já falei, pô, você começou, né? Esse anime que ninguém assistiu. Não, mas é Arakawa, realmente muito boa essa abertura.
Arakawa, ele é um...
É boa, mano.
É um anime bom, e mangá bom. E ele é diferentão, né? E acho que a abertura pega muito dessa vibe. Por mais que ele tenha edições de todo em PNG, né?
Se chama Retícula. Eu acho que é a abertura diferentona do set aqui, né? É, isso me lembra muito uma outra abertura que eu cheguei a cogitar pra cá, que era de Tatami Galaxy. Porque tem muito essa ideia. Eu gosto quando eles brincam com trazer referências fora do que é a animação. original pra dentro de uma opening, que é meio que eles tentam criar um contexto visual diferente pra englobar a opening, que eu acho muito foda.
É, eu basicamente escolhi por causa tanto a musiquinha eu acho gostosa de ouvir e tal, mas principalmente pelo todo o conceito visual que essa abertura tem, cara, que é totalmente fora do que é a animação normal do anime, você, e tipo, todo o conceito, a parada dos peixes voando, toda a maluquice que tava acontecendo ali no meio da abertura, e a colagem do tipo, os peixes ali são fotos de peixes mesmo, tem todo um conceito ali dentro da abertura, todo visual que, porra, da hora pra caralho.
Tem um outro anime que é Welcome to KNHK, que ele tem um conceito bastante parecido, assim, uma abertura até que bastante parecido com ela, que eu pensei em trazer ela, mas eu acabei não trazendo porque só tem 3 escolhas. Mas, cara, o que que se trata o Arakawa Under the Bridge? Porque, cara, eu já vi o mangá pra comprar, eu já, tipo, já me deparei com o anime pra baixar, mas não faço a menor ideia do que seja.
Assim, eu não recomendo muito o anime, não, por causa que eu acho que ele peca num ritmo que você acaba não pegando a comédia da parada. Mas a ideia é o seguinte, o cara principal, ele é o filho de um ricaço lá, dono de empresa, e o pai dele é meio pancada das ideias, ensinou a ele que ele não deve dever nada pra ninguém. E ele é um cara todo, tenta ser o máximo autossuficiente possível. Acontece que ele, andando pela ponte Arakawa lá, que é uma ponte famosa no Japão, ele acaba caído e ia morrer afogado, só que uma menina salva ele, e essa menina mora debaixo da ponte. Ele, desesperado pra não dever a vida dele pra ela, ele fala que faz qualquer coisa pra ela. E ela decide que ele tem que ser o namorado dela e ele vai passar a viver debaixo da ponte junto com todos os outros malucos que vivem debaixo da ponte junto com ela.
Cara, pareceu interessante, velho. Talvez eu dê uma chance.
A sinopse é interessante.
Não, a sinopse é muito legal, cara. Eu peguei por causa disso. Eu vi a primeira temporada. Eu acho que o anime, eu acho que ele peca um pouco no ritmo. Por isso que eu acho que eu não peguei muito dele de gostar e partir para as outras temporadas que tem. Mas o conceito inicial é maneiro e, tipo, vou correr atrás do mangá pra ler, porque eu não quero aceitar que erro.
Ah, mas esses peixes, então, não seria, tipo, uma de relação àquele bagulho de peixe fora d'água?
Sim, sim, é totalmente isso. É totalmente isso. Porque eles são os caras os caras debaixo da ponte são os caras malucaços. Eles fazem essa relação.
Eu li um pouco do mangá, cara, e, tipo assim, tu falou de colagem, né, eles usam um pouco disso na arte do mangá. E, cara, a comédia, ela consegue passar de situacional pra nonsense muito rápido, tá ligado? Eu li pouco do mangá, eles são 5 volumes, acho que são uns 31.
31 volumes?
Não, sério. São 15.
Não, 15 só?
É, você leu um terço, Carlos.
É, eu li um terço, então, graças a Deus, eu li bastante coisa. E, cara, tipo assim, eu curtia muito o que eu tava lendo na época. Eu parei, tipo, porque a gente tava falando de ler algumas coisas assim. Mas, cara, o ritmo que a história toma é bacana. Eu só não consegui pegar ainda nos 5 volumes que eu tinha lido. Como é que eu posso estar errado nisso, que tem bastante tempo que eu li? Eu tinha, sei lá, uns 19 anos. Mas, cara, ela não desenvolvia tão rapidamente a história do que qual seria o plot, assim, tipo, como resolver o plot, tá ligado? Do casal ali. Era muito mais a coisa, a comédia acontecendo entre eles e o pessoal que tava ali embaixo da ponte e os acontecimentos. Mas, cara, eu curtia muito o mangá, tá ligado? Eu passei um pouco pro anime, mas eu acabei não continuando, mas acho que eu vou dar uma segunda chance também pra você.
Carlos, já que você já tava falando, cara, qual que é a sua primeira escolha?
Cara, então, como eu roubei do Eru, eu vou começar com a que eu sou um bandido, né, Eru?
É um filho da puta.
E aí eu vou começar com um anime que tinha que estar aqui, né? Que é Bleach. E eu vou usar a primeira abertura de Bleach, que é pra mim a mais marcante, que é a Asterix, do Orange Land.
あの星のように。
Essa junto com outras duas aberturas, que é a terceira e a sexta, né? Elas são aberturas, pra mim, que elas gritam Bleach. Não tem como você mesmo.
Mas acho que a primeira grita muito Bleach, velho. Muito Bleach.
Então, é isso.
Porque é só o estilo, nada mais importa.
Mas, cara, eu acho a coisa mais importante isso em Bleach, porque Bleach, pra mim, é só um artbook foda pra caralho.
Não é nem foda, não é nem, tipo, foda de bem desenhado, mas é estilo. É estiloso, o que importa é estilo. Mano. O que importa é estilo.
A primeira abertura é tudo isso, cara. Mas eu também gosto da animação da primeira abertura. Tipo, eles têm umas quebras, assim, tipo, ele passa essa meia página e entra crédito, tem um jogo de câmeras. E como essa abertura é a primeira, né, saiu em 2004, eu acho até bastante foda o que eles fizeram, tanto em questão de estilo como design de produção mesmo, pra criar essa abertura na época também. O Lucas pode falar um pouco melhor sobre isso, mas ela grita muito Bleach, cara, e é muito foda, a música encaixa perfeitamente. Não tem como você não querer ver Bleach nessa abertura, cara.
Bleach, ele tem o Bleach, tipo, antes da fase deles irem, é que depois que eles vão pra Social Society muda bastante, assim, o ritmo. Mas ele tinha uma coisa meio Japão, meio pop, assim, sabe? Os caras usando umas roupas diferentes e tal, fazendo poses diferentes, que é uma coisa que ele se perdeu com o tempo e que eu achava muito legal na época, entendeu? E essa abertura, tipo, grita isso, sabe? Negócio meio grafite, assim, todo mundo usando, tipo, roupa super colorida, sabe?
Sim, o jeitão meio hip hop, pá.
É, exato, isso, exato. É, exatamente
street,
isso.
É street total, tá ligado? Você pega todas as referências ali. Porra, cara, eu acho que nada mais Bleach do que isso, tá ligado?
Então, uma coisa que eu lembro em Bleach, que era, tipo, muito legal, é que em todos os episódios, em algum momento do episódio, aparecia, tipo, o número do episódio com uma arte diferente, sabe?
Sim, sim, eu lembro. Não, isso vem até do próprio mangá, que o Kubo sempre fazia uma merda dessa.
É, o conceito...
O que gastava meia página.
O conceito de design do Kubo, ele sempre trabalhou essas coisas, por isso sempre foi muito estiloso, né, Bleach? Por mais que ele cague no final, a gente pode falar que mexicanos nazistas é estiloso pra caralho, velho.
Sim, sim. Mano, as capas de Bleach são do caralho, todas elas. Você pode falar mal de tudo de Bleach. Não, na verdade não pode não, mas... Menos aí,
né? Meu, cara, é isso agora.
O cara quase saiu do personagem. Quase saiu do personagem.
Você pode falar mal... Ele quase falou, existem problemas em... Não, não existe.
Não,
opa, não pode. Não pode não.
Cara, mas você, tipo, de jeito nenhum pode falar mal de design de Bleach, porque é foda pra caralho.
Cara, mas assistindo essa abertura, me deu muita nostalgia.
Mano, eu tenho uma história engraçada com essa música, feliz, porque...
Eu lembro com alguém envolvendo ela.
Não.
Porque a história do Valente é só isso, né? Foi no cinema, Alice nos Países Maravilhas, Xablau, né?
É. no podcast 17 do Plus, a gente definiu que as histórias do Valente, quando ele fala, eu tenho uma história com isso, ou ele comeu alguém ou ele deu o cu. É sempre uma dessas.
Não, mas eu sei qual foi a história dele, cara.
Qual
ele foi? Ele tava com um grupo de amigos, queria ser youtuber, por algum motivo tinha um cone dentro do quarto, ele botou na cabeça.
Não, aliás, não. É que isso é uma piada interna dentro do Catum, mas tem um vídeo pouco conhecido, tem poucas visualizações, a gente vai deixar o link aqui no post, mas se você quiser procurar, que é Misters assistindo Bleach. É um vídeo de uma preciosidade, assim, monstruosa, que capta muito bem essa época ali, do 2005, 2006, que era, tipo, a molecada assistindo Bleach dançando com a abertura. É basicamente isso o vídeo.
Mano, inclusive, aí, se algum dos Misters estivesse ouvindo a gente, entre em contato, por favor. São seus fãs.
Não, e pra falar, mano, que Bleach é tão foda. E esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou, cara, comecei a ver anime, eu falei, pô, bacana e tal. Tô vendo Bleach viciadaço, caralho, mano.
Começou.
Eu ia avisar pra ela, para em tal parte.
Começou.
É, não, verdade... não, não, eu só comentei de tipo, as aberturas são foda. Ela falou, porra, foda pra caralho. Eu falei,
Na verdade, eu falaria pra ela parar, porque é foda começar pelo melhor, porque depois você se decepciona com tudo. Imagina, cara, depois de tudo, caralho, nada é igual a Bleach.
Imagina, você tem que ver Hajime no Ippo depois de Bleach, tem que ver esse tipo de coisa. Depois de Bleach é foda, né, mano?
Durante um tempo, a gente cogitou que o nosso podcast ia se chamar Misters, velho, só por causa desse vídeo, velho.
Essa é a origem do Katoon. O Katoon começa com a ideia de Misters.
É, era Misters, aí trocou pra Juicer, depois trocou pra Movimento Mupista e depois foi o seu Katoon.
O Juicer era o melhor.
Juicer era o melhor, cara.
Nossa, graças a Deus mudou, velho.
Você tava querendo chamar esse podcast de Vanilla. Vai tomar no seu cu.
Não, não tava querendo, não. É Katoon Vanilla, mano.
Não é, velho. Não é. É Katoon Katoon, caralho.
Katoon Carequinha.
É Katoon Katoon. Dá pra fazer um funk com isso.
É Katoon Carequinha, velho.
O Croy, eu acho mais legal falar junto com o Misters é que, se eu não me engano, a música do Misters é a terceira que é Ichiro no Hana, né?
É, Ichiro no Hana.
E normalmente é a música Juninho de Bleach, né, velho?
Ah, aí, é mais irada, que aparece todos os personagens, pá.
É, mas aí que tá, tipo, eu acho que a primeira abertura de Bleach é tão foda que ela até dá uma quebrada nesse anime ser Juninho, tá ligado? Que ela é bem diferente nesse sistema.
Ela não tem cara de anime shonão, assim. Não tem. Ela é bem diferente. Aliás, que as outras aberturas de Bleach. Mas vamos lá, Valente aí, qual que é a sua primeira escolha, cara?
Cara, minha primeira escolha vai ser uma dublada, que é a abertura de Inuyasha, Mudar o Mundo.
Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nadar, atender, segundos passam num segundo, no brilho de um sorriso, tem a força que me guia, é o paraíso. Sempre em busca de uma nova razão, atravessando a escuridão. De repente, a luz do amor ilumina o coração. Tudo parece se transformar. A água, o fogo, a terra e o ar. A vida ganha um novo sentido, uma nova emoção, um novo colorido. Quero mudar o mundo, caminhar sem olhar pra trás. Com você eu encontrei a paz, nas asas de um sonho, não vou me perder jamais.
Por incrível que pareça, essa música fez parte muito da minha época de escola, mano. Eu não sei porquê. E eu nem gostava tanto de Inuyasha, mas eu gostava muito da música.
É que Inuyasha é aquele anime que pra você conquistar a minazinha da sua sala, né?
Pior é que... É, mais ou menos isso aí.
Nossa, é verdade, mano. Porque se eu mostrasse pra minazinha da minha sala Inuyasha, ela falava, ah, que otário. Era isso que ia escutar, velho. Tinha que esconder que você via anime, mano.
Mas, pô, Inuyasha, ele era um anime que, tipo, acho que não funcionava muito bem dublado, porque eles cortavam tudo, que era legal de Inuyasha, então a história ficava toda picotada, você não entendia nada.
Ah, eu achei que era pouca coisa, porque cortava tudo que era legal de Inuyasha.
É, então, eles cortavam tudo.
Você assistiu Inuyasha até o fim?
Não, eu assisti muito pouca coisa de Inuyasha.
Ninguém viu Inuyasha até o fim, velho.
É verdade, realmente é uma coisa a se pensar, né? Quem que assistiu Inuyasha? Quem que foi lá e baixou os episódios de Inuyasha em japonês pra ver qual que é o final de história?
Não, o pior é que, tipo assim, o anime que veio pro Brasil e tal, nos Estados Unidos, ele acaba no local. E, tipo assim, o mangá não tinha terminado ainda. Então, tipo, eles acabam aleatoriamente e seguindo a história do mangá mesmo. E depois de um tempo, o caralho, eles soltam uma nova temporada de 24 episódios contando o final.
Sim, eu lembro que eu, tipo, tinha assistido no Inuyasha na vibe geral, assim, quando eu tava passando. Não terminei, aí eu tava no técnico. Eu falei assim, ah, vou tentar ver no Inuyasha. Comecei a baixar uns episódios. Vi 20 episódios e não consegui terminar. Mas ninguém termino no Yasha, tá ligado? Nunca. Eu não conheço uma pessoa que viu até o fim.
Ninguém lembra de nada, na real. Lembra que tem o irmão dele e lembra da abertura.
Mano, é exatamente isso. Tem o irmão dele, ele é raposa, tem a mina entra no mundo e essa treta aí, né?
E tem aquelas pérolazinhas lá que ele
tem pérola que... E tem um maluco com a mão de buraco negro.
Isso. Cara...
Nossa, isso eu nem lembro, cara.
Não, é o grupozinho era o Inuyasha, né? A minazinha que ele gostava.
A Kagome.
Aí não tinha a menina menininha do peão lá.
Isso, isso, a raposinha, não era?
É, a raposinha do peão.
A raposinha, aí tinha a mina do bumerangue gigante.
Eu tô fingindo que eu sei dessa raposinha do peão, porque eu tô vendo a abertura aqui e ela acabou de sumonar um peão.
Mandou um Beyblade aí, né?
Mano, eu só lembrava do bagulho. Ele tinha cabelo preto, aí tinha cabelo branco, não era isso?
Não, é que numa época ele era yokai no começo, aí depois ele virou meio humano, meio yokai, uma parada assim.
Mano, ninguém viu Inuyasha direito, velho. Todo mundo só lembra um pedaço dessa história.
Eu achava, quando eu era criança, assim, que era uma coisa meio anime de Julinha, entendeu? Não era muito shonenzão.
Ele era meio isso, assim.
Ele é meio, sim, porque normalmente quem eu conheço que gosta mais de Inuyasha é mulher.
Quando eu era criança também, né?
Inuyasha é um romance disfarçado de shonen.
É bem isso mesmo. Tem até um triângulozinho amoroso. O triângulo amoroso é com o passado da mina e com a mina. Tipo, é muito aleatório.
É isso aí, mano. É furry pra menina.
Pelo menos esse cara de que assistiu o teu fim, velho. Ou leu o teu fim.
Cara, não. Eu vi o que passou na Globo e depois disso nunca corri atrás, não.
Você tem cara de quem come merda.
Caralho, mano. Muito de graça, velho.
O cara vem, traz Inuyasha, a gente tem que falar que ninguém lembra dessa merda, e o cara vem me falar isso pra mim. Ah, vai se fuder, cara. Vai pro seu curso Inuyasha pra lá, mano.
A hora que chega a sua próxima música, aí a gente vai discutir isso.
Mas a abertura é legal, cara. É legal.
Mudaram o mundo, é isso aí.
Ouvi repetido às vezes durante muito tempo.
Mano, na verdade, as aberturas de Inuyasha traduzidas são boas, mano. Quase todas.
É, ninguém se importa com o Inuyasha mesmo, né?
A gente se importa com a abertura, velho.
Eu vou pra minha primeira escolha, que, cara, agora sim vai vir um sentimento de nostalgia, que é Narutão clássico, abertura 5 do Sambo Master. A música é Seishun Kyosousukiyuki, sei lá, ou a abertura do Resgate do Sasuke.
É muito foda.
Essa talvez seja a melhor música, sério, de animes que eu já tenho escutado, assim.
Aí não sei.
Aí você tá indo longe demais.
Não, eu tô indo.
Aí tu juniou pesado.
Cara, é muito boa essa música.
A música é foda.
A abertura é boa. Acho que a música é muito foda. Eu acho o início da abertura, que é aquele movimento de câmera assim, tudo meio borrado, eu acho foda.
A cena deles correndo, tem tudo. Tudo é maravilhoso.
E é da melhor saga de Naruto.
A melhor saga de
Naruto. clássico, velho.
Essa abertura, contra, é eles contra os caras do som, não é?
Nossa, é muito pirado.
Depois ele já entra também na luta do Sasuke com o Naruto. Depois muda, mas ele já entra também.
Sim.
Mano, é muito foda essa abertura, cara. Tudo quanto é jeito.
Essa abertura marca o momento de Naruto, que é o momento que Naruto marca a infância das pessoas, entendeu?
Eu vou dizer que nem... Discorda, hein?
Qual que é o momento, então, que o Naruto marca a infância? É Rock Lee versus Gaara. Eu sei, com o porra do...
Do Linkin Park. Só pelo Linkin Park, aí. Só pelo Linkin Park. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored.
Isso.
Não, exato. Naruto é marcado pelo Link Park. Não é marcado por música.
Não, não é só Naruto, não. Mas... Toda a parte blogosfera de anime é marcado pelo Link Park. Tem One Piece, tem Bleach, tem Link Park. Não, puta que o pariu.
Não, cara. Vamos esquecer que a origem da piada da RMVB foi com o Bleach, inclusive. Tá? Mas, é... Cara...
Não, e só que outra parada. Eu acho que as mais nostálgicas de Naruto são a segunda e a quarta. Que é a do...
A segunda era do SBT, né, velho?
É. A segunda é a Harukanata.
Exato. E eu acho chato pra caralho, mas eu acho que é a mais nostálgica. E a quarta que é a do Flow.
Ah, a quarta é a Fighting Dreamers,
Fighting,
né?
Fighting Dreamers.
Mano, tem umas do Shippuden muito boa também. Aquela, a primeira, a cinco.
Mano, essa opening 4 aí que o Eero Marx falou, Fighting Dreamers, eu era tão viciado nessa música que eu fundei um clã no Ragnarok chamado Fighting Dreamers, cara.
Cara, parabéns.
Mas, mano, tipo assim, essa é a música que todo mundo lembra, não quer dizer que é a melhor abertura, tá ligado?
Não, mano, não tô nem discutindo isso, tô discutindo se é qual a
mais... Mas, ó, de qualidade de abertura, eu acho essa 5 a melhor, velho. Mais virada.
Sim. Concordo.
Mas, ó, essa fase de Naruto, mano, ó, Naruto, vamos ser sinceros, Naruto é um mangá ali, nota 6,5.
O clássico dá pra dar um 7.
Teve um período muito grande que foi muito legal, cara.
Não, mas ó, eu passei de crítico a defensor de Naruto. Olha só.
É que ele começou a ver Boruto agora.
Não, pô, no meu texto de Boruto eu falei disso. O universo de Naruto, que é boa parte do clássico, é a apresentação desse universo, dessas ideias que você falou, quando aparece a galera da Vila do Som e tal. Velho, essa parte de Naruto é muito da hora, velho. É muito da hora de acompanhar. Por isso que todo mundo se apaixonou por essa história e continuou seguindo ela. Porque esse começo é foda pra você continuar acompanhando. Tipo, é um universo muito interessante. Muito mal aproveitado, sim, mas, tipo, muito interessante.
Não, e nessa saga, mano, ele pega só os melhores personagens, que é o...
É verdade.
O Shikamaru, o Shoji, o Kiba, o Neji, e leva eles pra brigar. Que é isso que a galera quer ver, entendeu?
Basicamente, os secundários que são melhores que o cast principal, é isso, né?
É, e depois aparece o Gaara e o Rock Lee ainda. Então, só melhora.
Mano,
e
os vilões também. A luta do Gaara barra Rock Lee contra o maluco do osso lá é foda.
Kimimaru. Mano,
Kimimaru.
Rock Lee tá chapadão, viado.
Pô, e é a apresentação dos vilões foda de Naruto, né, velho? É tipo...
Orochimaru, melhor vilão.
Orochimaru é o melhor vilão. Tanto que ele volta pro Boruto, né? Porque eles tiveram...
Ah, tem até o canal no YouTube, velho.
Meu canal no YouTube tem aquele vídeo maravilhoso do Itachi pintando ovo.
Então, vocês não conhecem, é um canal até grande chamado Tio Orochi, que ele faz narração de episódio de Naruto, é muito bom, cara.
É por isso que eu treinei com Orochimaru. Quem entendeu a referência, entendeu.
Vamos lá, Lucas, qual que é a sua segunda escolha, cara?
A minha segunda escolha é talvez essa, assim, uma das melhores aberturas que o mundo dos animes já viu, que é a abertura 1 de Durarara. Cara, é muito foda pronunciar. É, exato. Todo mundo já... Mano, você começa a escutar, velho, você já entra no pique, que é do Theatre Brook, Uragiri no Yuyake. Uragiri no Yuyake, Yakai ni Kalami.
Blow up loud. 無口ね 4000 は
そこにいる Blow out loud 繋いは砕けた愛のかけら朝日は昇る、yeah、ビルの谷間今信じれば変わるのさ無意味じゃないあの夢を旅人はもういないデジャブのような毎日を解き放つようにマシンが駆け抜ける夜明け Fairy Ride アクセル妖精は踏み込んだ Fairy Ride 拭えない涙を流せないまま朝日は昇る、yeah、闇を抜けて
abertura é sensacional, velho. Eu me lembro de estar assistindo esse anime durante a noite, tipo assim, quando começa, que o Corvo falou cara, é sensacional. A edição é foda, essa apresentação dos personagens, e ele apresenta do Arará nesse esquema de que, tipo assim, você não entende, não tem um protagonista mesmo, essa ideia da cidade. Tipo, ele te coloca num clima tão foda, e tipo, a ideia de ele começar a cortar os episódios junto com a abertura, tipo, é fodido, velho. É fodido quando ele começa a cortar a história dos episódios junto com a abertura.
Não, é muito maneiro, porque quando... Uma coisa que eu acho muito chata em anime é aquele negócio de você mostrar o último episódio que aconteceu pra galera saber, né? Porque passa semanalmente, a galera vai acabar esquecendo, né? A gente que assiste maratonando. Mas, cara, ele tem uma tática muito boa pra resolver isso, que é, tipo, no meio da abertura, o cara passa as cenas do outro episódio, tipo, que aconteceu pra recapitular, né? E a música volta com tudo, cara. É demais, velho.
Sim. Essa ideia...
Fora que essa, como a música é boa, as coisas estão passando no tututá.
É, velho. Não, essa ideia de, tipo assim, olha, uma coisa que Hollywood só começou a fazer bem depois, né? Que é editar o trailer e essas músicas junto com as animações e tal. Que Durará já fez, né? Antes de ficar muito popular, né? E, tipo, não só isso. A Netflix, quando você assiste em maratona, né, ela corta as aberturas pra você, né? E ela deixa uns pedacinhos. Durará foi além. Tipo, você consegue assistir em maratona, porque ele, quando ele começa a abertura, se você pega do final pro começo, parece que, tipo, nunca acaba. Tipo, parece um negócio infinito e é muito foda, tá ligado? A banda é foda demais, o Theatre Book é uma das maiores bandas do Japão, né? Tem uma pá de álbuns lançados, eles são extremamente reconhecidos e, tipo, cara, essa música marca, não só por ser uma música muito foda, né? Mas por tudo que representa, cara, é perfeito. A ideia, tipo, começa com a moto da Celt, né, velho? Que é, tipo, todo o motivo pra história acontecer, né? Durará é fenomenal e não tem...
Cara, e a primeira temporada de Durarara, diferente das outras, tinha uma animação muito acima na época, cara.
Se Durarara lança hoje, ele é uma das melhores animações da temporada. Pra você ter uma noção de como era Durarara pra época. É porque Durarara não é só também a qualidade de animação, porque os primeiros episódios, né, eles têm um pacing mais lento, né, dá pra dizer. Eles são mais slice of life, você não vai entendendo e tal. Não tem tanta ação, né, com exceção das cenas da Celt. Só que ainda assim, parece que, tipo, por causa da edição, da ideia que eles têm, todo aquele negócio das cores, né? Jogar as pessoas em cinza, sei lá o quê. E a abertura usa isso, né? Começa aquele negócio crop em sépia, monocromático, e corta as cores, e, tipo, que é demais. E também usar a tipografia, né? Do Durarará pra fazer parte da narrativa.
E o lance de mostrar o nome dos personagens, que eu achava muito irado, cara. Tipo, e a transição de, tipo, mostrar... É porque Durarará tem vários núcleos, né? De personagens. E daí, pra transicionar pra cada núcleo, assim, pra mostrar o nome de cada personagem, tem umas transições muito legais, sabe?
Não, cara, na abertura. Eu acho foda dessa transição, que eles já demonstram a ideia de Durarará, que eles vão transicionando, assim, acontece, eles mostram um personagem e aí passa outro personagem, eles transicionam pra esse outro personagem, tá ligado? Eles passam em edição atenção pra isso, é um rapport. E, cara, isso demonstra exatamente o que é Durarara, porque é todo mundo no mesmo espaço, acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. É, e a abertura diz exatamente o que é Oda.
E aí, mano, é bizarro como Durarara é tão atemporal que, mesmo sem eu ter assistido na época, eu já conheci a abertura porque ela era uma música muito boa, tá ligado? E todo mundo falava bem. E eu já conheci e eu viciei na música, então eu já gostava da música mesmo sem ter assistido. Eu tô, tipo, assistindo Durarara agora. Boa.
E eu vou te falar que você perdeu muita coisa, cara. Porque, cara, na época que Durarara saía, era demais, velho. Era, nossa, era um período muito bom.
Era tipo, na época de Lost, tá ligado?
Não, tipo, tinha o chat, sabe o chat dos dólares? É. Tinha o chat de verdade, assim, um site com esses sites, e a galera conversava sobre Durarara e tal, o que que vai acontecer no próximo episódio. Porque Durarara tem aquela parada de... Ele conta, tipo, o mesmo acontecimento do ponto de vista de várias pessoas diferentes, em linhas do tempo diferentes, né? E essas linhas do tempo vão ser invertidas no meio do episódio e tal. Cara, nesse chat tinha... A galera conversava várias teorias, o que que vai acontecer no próximo episódio, quem são os dólares, bem no começo da história, e era demais, cara. É. Era maravilhoso a época. Vai ter cast um dia, não sei quando, mas vai ter cast. Eru Marx, cara, qual que é a sua segunda abertura?
Agora a abertura aqui é pra vocês poderem me criticar um pouco. Vou de Gintama, a oitava abertura, Light Fat do Prague.
Pior, se fosse um foda, é uma coisa. Agora essa abertura não tem nada demais, nada demais.
Nossa, é, essa abertura é literalmente pra quem assistiu Gintama e quem gosta dessa porcaria, velho.
Ele botou Gintama só porque ele quer, porque quer botar Gintama na porra do podcast de algum jeito, velho.
Até, claro, cara, tem que irritar as pessoas de graça, assim.
Meu Deus, cara, velho.
Mas também, tipo, tem outras aberturas, tipo, mais marcantes de Gintama que essa aqui. Mas, particularmente, eu gosto dessa porque ela representa um arco bem emocional do mangá, que é o arco que ele volta a Yoshinoara pra brigar com... pra tretar com a mestra da Nibiru, que virou amiga dele no primeiro arco de Yoshinoara. E é uma das poucas partes sérias de Gintama. Porque Gintama é um monte de episódio de zoeira, pá. Mas tem umas partes que são muito, muito shonenzão, cara.
Cara, eu vou falar que tem um arco, eu não sei se é esse, eu acho que é esse, de Gintama que é muito elogiado, muito elogiado. Eu já vi muita gente falando que esse arco é demais. Talvez seja dessa temporada aí.
Não, duvido, porque acho que pouca gente gosta do tanto assim, do quanto eu, quanto desse arco do... Porque esse é o arco do Jiraiya. Pouca gente fala tanto assim desse arco. Falam mais da rebelião do Shinsengumi, Benizakura. Tem outros arcos que a galera gosta mais. Tem até arco que eu não cheguei, que é a do Shogun, por exemplo, que... Até a própria invasão de Yoshiwara, que são arcos que a galera gosta mais, assim, que é mais comentado. Mas esse arco, pra mim, é o mais emocional, porque como é um arco de relação do Jiraiya, que é a mestre da Tsukuyo, e o Gintou, que vai lutar contra ele, e ele passa a lembrar do mestre dele, e de toda a situação pré-guerra contra os Amantos, que, tipo, tem muita, muita coisa emocional ali nesse arco, fora que você volta a Yoshiwara, que é onde tem um monte de cena cena marcante do primeiro arco. É o arco que a Kagura luta contra o irmão dela pela primeira vez e tal.
Tem... Sabe que você tá falando um monte de nome, eu não tô entendendo nada.
É, é foda. É, porque... é realmente, vocês estão certos.
Ah, não,
é
porque... mas a Kagura...
Não, não, mas é porque sei lá o quê.
Eu sei que o Gintama é o protagonista.
E aí ele fez isso. Porra, tá... ninguém se importa com o Gintama também.
Foi mal, foi mal. Foda-se. Mas eu... cara, é um arco que, tipo... que é marcante pra mim pelo momento que ele representa ali.
Mas eu vou te falar que vendo a abertura e talvez pelo fato do autor de Sketch Dance, ele ser assistente do autor de Gintama, tipo, eu vejo muitas semelhanças, assim, sabe? Você não, não sei se você já assistiu Sketch Dance ou já leu.
Já vi.
Que tem muitas semelhanças, né? Tipo, o grupo principal, o fato de, tipo, eles meio... no Sketch Dance ele é um clube de ajudar pessoas, né? E, tipo, o time lá do Gintoki, até onde eu sei, tipo, ele são caras que são contratados pra fazer qualquer coisa, não é?
Sim, sim, sim. A ideia basicamente de Sketch Dance é um Gintama colegial. O negócio é que Gintama, tipo, vai mais longe nas piadas e tal e tem a porradinha mais séria, enquanto o Sketch é um mangá de colegial mesmo.
Então, mas pelo que eu vi, tipo, ele conta o passado dos personagens também, né?
Sim, sim. Sketch tem um momento dramático pra caralho.
Sim, e o Gintama também, né?
Sim, o Gintama é porque, tipo, a boa parte dele é a comédia mesmo, mas ele tem arcos de pancadaria séria, tem o arco shonenzão.
Mano, eu tô tentado a dar uma chance pra Gintama, velho.
Eu já tentei tantas vezes dar uma chance pra Gintama que eu já desisti.
Tá não, cara, você não vai perder a piada.
Ó, eu vou fazer o meia-culpa aqui de que essa abertura não é uma merda, ela não é ruim. Tipo,
é uma
abertura razoável. Ela só não é nada demais. É só que assim, Arakawa Underbridge, que o próprio Eru falou, é muito mais da hora, entendeu? Aí tá aqui o Gintama, que tá aqui só por causa das piadas com o Goku, entendeu? Se vendeu em cima de uma obra isso, boa de verdade.
É isso, é fazer piada com o Goku, e daí o cara que é o leitor de Gintama, né, dá risada lá com o Goku. Aí quando ele vai ver o Goku do Dragon Ball clássico, que é um personagem engraçado, que a história toda é engraçada, o cara fala que é sem graça.
Cara. Assim é isso, ué. Não acho nada demais no Robô de Dragon Ball.
Nossa, o cara mandou realmente. Não acho nada demais no Dragon Ball, hein?
Vamos lá, cara. Sua segunda escolha, cara.
Cara, minha segunda escolha é novamente um anime velho pra porra. E a abertura também, né? Que é a terceira abertura de Blood Plus. Que é de uma banda foda pra caralho, que é Overworld. E é a música Calls of the Heart. Ano hi boku no kokoro wa otomo ga kukuzure satta. Kowara te tsukemu demo kishu sa. Cara, tipo, eu tava brincando com o Lucas, né, e bota o V-Word na abertura, fica foda. Não tem erro. É daquelas bandas mega famosas do Japão, que já ultrapassaram fronteiras há muito tempo, tocam em anime há 200 anos, e os caras têm uma penca de música de anime, abertura de anime aí, foda pra caralho.
Eu acho que só não fez One Piece.
Boku no Hero na cara.
É, The Green Man, tudo.
O Japão...
A Ono Exorcist.
Sim. O Japão, ele tem banda que é só isso, é banda de opening, é Overworld, é Grand Gun Rodeo. Todas elas são só a banda de opening. O álbum é uma coletânea de opening. É isso.
Mas eu gosto mais quando o anime toma uma banda pra si, como o Nico The Walls é do Naruto.
Não, é DC, Demon of Soul and Possibility Control. Essa masterpiece.
Mas, por exemplo, todo o Exorcist é o The World.
Não, o All Exorcist é inteiro e o The Green Man, se não me engano, acho que quase todas são também. É.
São quatro aberturas de The Green Man, uma só, que eu acho que é a primeira.
É a última.
E a Madhouse adotou o Scream aleatório.
Você faz a edição de Scream
Electro. Scream Generator, que é o da Madhouse.
O da Madhouse é o Scream Generator. É.
Que ele chama lá o diretor dá um grito, aí ele já puxa todo o resto da música, entendeu?
É isso aí.
Mas voltando pra terceira abertura de Bloodsport, cara, tipo, Bloodsport não é um anime muito bom e criou uma franquia que também não é nada boa.
Oh, mas eu vou te falar, mano, pra mim esses animes de vampiro é tudo a mesma coisa. Eu não assisti nenhum deles. Mas pra mim, ó, Rosário Vampire, Blood Plus, Blood C+, Blood OH-, Blood RN, RH negativo, Vampire Knight, Vampire.
Então, vamos lá. Rosário de Vampire, Vampire Knight são o que o Lucas falou do Shonen. Tentando ser shoujo e romance, whatever. É isso.
Não, Vampire Knight era shoujo pra caralho, hein, mano?
Era shoujo pra caralho, é tanto na arte, tá ligado? Mas ele tenta ser um pouquinho de shonen ali, que tem batalhinha. Tem
assim como o Blood Plus tenta dizer que ele é um anime.
Não, Blood Plus tenta ser o Dark Shonen.
Ele tenta ser alguma coisa no. Mano, esses animes, eles só estão aí pra enganar. A Clamp, na real, tudo que a Clamp toca, por exemplo, é só pra enganar shoujo.
Exceto Code Geass.
Não, ele te engana, né? Tentando dizer que é um anime quando na verdade é merda enlatada.
Pegando meu pau, parceiro.
Mas essa abertura de Bloodsport, cara, o que eu acho foda. Eu vi Bloodsport no Animax, então, tipo, foda-se, eu tinha pequenininho, nem lembro quantas idades eu tinha naquela época. Mas o foda dessa abertura é que, a animação é fodida pra caralho, ela faz um rascunho ali, cacete, transições, tudo, a forma como eles utilizam as cores nessa abertura. Eu acho linda até hoje. E ela é o ápice do anime. É quando eu realmente eles. O anime tem 51 episódios, é coisa pra caralho. Mas é quando eles chegam finalmente no Dark Shonen total ali, que é o último vilão, e quando a treta tá acontecendo, eles começam a desmistificar toda a história da garota. Então, porra, é a melhor abertura do anime e é uma das melhores que eu conheço por fora, cara.
Olha, eu vou dizer que essa abertura só não entra no Pega Trouxa porque a gente não gravou um segundo.
Possivelmente.
Porque... Pode ter, mano, pra gente ofender mais ainda.
É. Não, ó, porque isso é verdade. O estilo visual da abertura é foda, realmente é muito da hora. A música também é muito da hora, tá ligado? A abertura é foda, só que é de um anime muito merda.
Eu não voltei minha regra dos 15 anos, então nem paro por aí.
Ah, cara, não ia defender, não.
Não, eu não tô defendendo, pode chegar à vontade. Mas, cara, tipo, uma coisa que eu acho muito foda na abertura é o início, porque tu tem toda aquela introduçãozinha assim, né? E ele não abre direto com uma imagem ou algo assim, são cores passando assim, tá ligado? E é como se eu estivesse acumulando, e aí ele dá o start na música completa, assim, porra.
Não, é muito boa, realmente, assim, mas, sei lá, mano, pra mim, Rosário Vampire, tudo a mesma coisa, mano.
Ah,
mano,
é, Production ID também, né?
Se eu não me engano, toda a saga de Blood é Production ID.
Mas é Blood e Salsportioli Nazarado?
Possivelmente.
Mano, quem tem mais anime? O Blood ou o Monogatari?
Monogatari
é todas. Pelo menos um por ano tem, né, velho?
Mano, não, Monogatari tem muito mais.
Monogatari tem tudo,
cara,
velho.
Blood tem Blood, tem mais um e Blood C. Tá bom, são três Blood.
Meu amigo, eu acordo todo dia quando olho pro lado, às vezes, putz, saiu um Monogatari. É isso, velho. Monogatari surge, né, velho? Tipo, você não tá fazendo nada, de repente, pá, Monogatari, surgiu mais um, tá ligado? É isso, spawna Monogatari.
Valente, cara. Sua segunda escolha.
Minha segunda escolha vai ser a abertura de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu não lembro exatamente qual das aberturas é.
É a
3.
É
a 3? É
o Fanho?
できてないな、まだ体が迷っているんだ。震えてたんだ、コントロールしちゃってブレンダー。太陽も月もなんも完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ。一貫性のようにそう呟いた。わーわーわー。状況は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな。展望はないが、度胸で
リアするしかないや衝動は抑えたまんまターゲットとの感覚探れ必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のフィールしかそれとも敗北の不純物かその全ては二つに一つ操りたい運命の糸絶好のゴールデンタイムこの手で掴め渾身のポーカーフェイス決めて仕掛けるよイリュージョンの世界へ引きずり込んで再現ないプレッシャーゲームするりと抜けて栄光のボーダーライン飛び越えるためにハメにどれくらいの代償がいる手放したくないもんはどれ。
As aberturas de Fullmetal Alchemist Brotherhood poderiam entrar todas aqui, mas a que não. Eu mais gosto é a Golden Time Lover do Tsukima Switch.
Tu trouxe
é...
a pior, mano.
Não, vai tomando.
As cenas são legais, mas o cara é feio realmente.
O cara é feio de verdade.
Não, eu realmente gostaria de deixar claro que o Valente tá muito errado, né, de escolher essa.
Sim.
Vai tomar no cu.
Primeiro que ele já começou errado, que ele já pegou o pior Fullmetal Alchemist, né?
Sim, que é o segundo.
Não, aí você tá errado também.
Ele
aí é você que
abertura,
tá errado, meu parceiro.
Ele escolhe a pior abertura do pior Fullmetal Alchemist. É isso aí.
Mano.
Cara, não, porra, na moral, cara. Você tá falando muita merda.
Mano, essa é a abertura.
Não, não, ele falou nem a merda, porque essa é a pior do Brotherhood, sim.
Mano, essa é a abertura da luta do lagarto de CG, velho.
É, mano, a animação é fantástica do segundo Fullmetal Alchemist, com exceção do lagarto de CG, cara.
Exato, e essa é a única abertura do lagarto.
O momento do lagarto de CG, cara.
E não, essa aí, o cara escolhe essa abertura, mano, em vez da primeira que toca na alma.
Mano, a primeira abertura
é... Mano, a boa é a segunda, velho, que vocês estão falando, mano.
A primeira é absurda. Caralho, mano, não é possível, Crave. Você só fala errado quando fala de Fullmetal Alchemist. Caralho, falou Fullmetal Alchemist, você começa a desandar a falar bosta.
Mano, eu lembro que essa abertura 3, ela me incomodava demais, que tinha o Alquimista Escarlate lá, que ele ficava com a linguinha no meio da animação, era muito Sim. tosco, velho.
Não, vai tomando com essa abertura muito boa, velho.
Defenda ela, Valente.
Ela é boa, pronto.
Mano, é o calango de CG, velho.
É o calango de CG e o Edward na chuva com florzinha, é isso, né?
Não, a animação é legal, com exceção do calango de CG, é legal.
Não, o Alquimista Escarlate com a linguinha pra fora não é legal também, não.
Não, mas o maluco já dava dessas no anime, porra. Deixa ele.
É por isso que o primeiro é melhor.
Ah, vai tomar no cu, você e seu primeiro.
Ah, o primeiro tem ele também, ele fazia a mesma merda, vai se fuder.
Não, só que ele era mais foda do primeiro, né?
É.
Como todo mundo era mais foda no primeiro, né?
Assim como o primeiro anime é mais foda também, né?
É o único momento na história do Cartoon em que eu e o Lucas concordamos.
É, deixa eu aproveitar o momento.
Cara,
deixa
vocês não... Momento, cara. Mano, vocês não conseguem escolher um momento mais propício pra concordar se não falando bosta, cara?
É.
Mano, mas na moral, cara, eu até gostaria de concordar com vocês, cara, mas aí seriam três pessoas falando merda.
Mas o cara é feio, né, mano? É complicado essa abertura porque o cara é feio.
Ah, vai tomar no cu, velho.
A gente chega nessa conclusão, né? O cara é feio.
Mas é feio, mano. Vai estar tocando a música aí, vocês vão perceber que o cara é feio. Eu até gostaria, assim, sinceramente, eu até acharia legal essa abertura se o cara não fosse feio e não tivesse o calango de CG, velho. Ela seria boa, cara.
O calango de CG é pesado. O calango de CG é muito pesado, mano.
Não, é sério, mano. Ele, tipo assim, são 5 aberturas na obra, as 5 são maneirinhas, mas ele foi atrás da pior.
Mano.
Não, caralho. Mano, a primeira, além de icônica, a primeira ainda, tipo, caralho, triste pra caralho, mano, serão.
Não,
mano,
e também porque voltou o Fullmetal Alchemist, a música chamava Game, cara. Tipo,
é, cara, tipo, é tudo, muito foda. Tudo pra ele escolher essa, o cara me escolhe essa merda aí do calango de CG e o cara foi.
Ó, até aí, mano, vocês escolheu o Dama, então, né?
Não, mano, mas cara, tá errado, mano, que você
e
foi...
E sabe o que é o pior? Você tá errando pela segunda vez, porque a primeira foi no Yasha, mano.
É verdade.
Você é incidente, cara.
O cara é foda. A primeira Mano, Inuyasha tem uma pausa de 10 segundos e aí até chegar à conclusão de que é, ninguém se importa com isso, tá ligado? E aí o cara me traz essa pausa.
A gente não tá aqui pra se importar com a Amy, tá aqui pra se importar com a música.
Aí, aí pra gente se importar com a música, você traz um cara fã.
E um caralho de CG.
Ó, o que importa é que eu gosto da música. E vocês que se fodam.
É, escolha pessoal, escolha pessoal.
Não, e a crítica também, a pessoa.
Mas caralho, não, o Balete cagou no pau agora, velho. Puta que me pariu.
Vou trazer aqui minha segunda escolha, que é do anime JoJo's Bizarre Adventure. Eu poderia muito bem escolher a primeira abertura, que é fantástica, mas eu gosto. A minha temporada favorita é a segunda temporada, Battle Tendons, com a música Bloodstream, da banda Koda. Cara, irada. A música é simplesmente irada e a abertura é irada.
É porque é mesmo. É irada, é da hora, não, é de outros.
É, a gente já falou de Jojo nos encerramentos e é a mesma coisa pra abertura. É boa.
Não, mas assim, uma coisa dessa abertura de Jojo, que eu até gosto mais dela do que também da primeira, é que ela também tem todos os seus conceitos de coisas brilhantes, as sombras ali aparecendo, os cortes muito loucos, as transições. É muito, muito bonito, cara.
É que, cara, a primeira temporada de Jojo é uma coisa mais, tipo, clássica, assim, é bem antigo e tal. É aquela coisa do masculinidade. Essa segunda é mais ela já captura mais do que o Jojo, ela já entende mais o que é drag queen, entendeu?
Exato, mano. Eu gosto por isso. Pela drag queen, isso. Pela verdade.
Exato. Eu acho que eles foram com calma na primeira, porque eles não tinham certeza de como a galera ia reagir. Depois que eles viram a reação, eles foram com tudo.
É, eles foram com calma, colocando músculos nos músculos.
Exato.
Discordo. Eles foram com calma na primeira, não. Porque a primeira se passa no final do século XIX, todo mundo é comportado, todo mundo é cavalheiro. Aí depois que vira o século XX, que todo mundo cai no, tipo, no cross-dressing, essas paradas.
Mas, cara, a segunda temporada, tipo assim, no primeira temporada com o Jonathan Joestar é um cara bondoso, ingênuo, sabe? Cara, no segundo, o Joseph Joestar, cara, ele é um bandido, cara. Cara malandro, que gosta de uma farra. Então é isso aí, cara. A segunda temporada é isso. E tem o Caesar ainda, mano, que é um maluco que usa uma pena de índio na cabeça, mano. O que esperar disso, velho?
Os caras e os vilões são homens musculosos de tanguinha.
E o poder deles, cara, os caras têm ki, os caras têm chakra, têm haki. Não, em Jojo é Ramon.
É muito bom, velho.
Muito bom, cara.
Eu curto que na segunda temporada ele se assume completamente, como é isso aí, é o RuPaul's Drag Race, e é nóis. Lucas, cara, sua última escolha.
A minha última escolha, dá pra se dizer que ela cai meio que no esquema do Arakawa do Eru, que já é uma abertura um tanto quanto diferentosa, que é a abertura de Subetega F. Ninaru, um anime conhecido por ter o character design do Inima Sano. A música é Talking, do Kanabu. Gosto muito porque ela incorpora muito da essência do que é Subetega F. Ninaru, que é uma obra de mistério psicológico e tal, que tem uma questão muito com tecnologia, realidade virtual, viver na realidade virtual e tal. Tem a ver com a trama da história, que é um tanto quanto complexo e tal. E ele incorpora isso, assim, de você ter, tipo, essas coisas de glitch, né? A estética glitch, que é conhecida, né? Tipo, e ele incorpora isso, porque você tem essa mistura do esboço de animação, né? Que é a blocagem da animação clássica, a animação de dança. Vocês já devem ter visto vários desses loops de animação de dança, e lembra muito, né? Então é tipo uma dança animada e tal, tem seus outlines, né? Que é a blocagem, com essa mistura do efeito glitch e tal. E se você percebe, tem essa coisa tipo do personagem principal, que ele vai se envolvendo e a todo tempo ele não consegue em nenhum momento realmente tipo, se encontrar no meio dessa dança, sabe? Ele fica se perdendo no meio dos personagens, sabe? Tipo, o que é muito louco. E a música também é muito boa e eu gosto muito.
Cantor ou cantor?
Cara, a banda chama Kanabun.
Não, mas é uma mulher que canta ou é um homem que canta?
É, não sei.
Eu acho que é mulher, cara, pela voz.
Não, é homem. Eu queria pegar o Lucas nisso, né? Cara, parece muito uma mulher. Eles fizeram uma abertura de Naruto, bem no final de Naruto, que eu tinha certeza que era uma mulher, mas eu é homem, cara.
Caramba, hein? Informação relevante aí que você trouxe.
aqui é informação.
Aqui tem informação.
Não, vamos voltar a se xingar, porque a informação não dá comentário, não.
É verdade, né?
Não, mas aqui não tem o que xingar, não. Essa abertura é boa mesmo, cara.
Tem sim, ó. O Lucas só escolhe coisa de pedante aí, esse viado.
Ah, não. O cara não escolheu o show de Totoro e do Arará, mano. Tá certo.
E o pior é que esse BTG Finador é foda para um caralho.
Eu acho que o único que tá certo aqui nesse podcast é o Lucas, cara. Por incrível que pareça. Normalmente ele...
Mano, eu vou me aposentar aqui do podcast do Catu, porque melhor que isso não fica. Eu nunca tinha visto
o Euromax elogiar alguém, velho.
Não. Eu nunca tinha visto o Euromax elogiar alguém, ainda mais o Lucas.
Exato.
Não, cara, sério, pô, parabéns, cara. Você escolheu três aberturas boas, cara, sério.
E vale aí a dica, Subetega F. Ninaru é um anime que, infelizmente, passou despercebido quando foi lançado. Apesar do investimento aí, caracterizado em Inio Asano, né, baseado no livro e tudo mais. Mas é um ótimo anime de mistério, super interessante, uma ótima animação, com ótimas músicas. A ending é sensacional. Eu usei de referência pra fazer minha animação da vinheta. E eu já vi outros professores de animação já usando tanto a abertura quanto a gente de Subetega como referência, tá ligado? O que é foda de ver, tipo, eu vi professor meu de animação usando como referência, sabe? Por causa dos loops de animação mesmo. Tipo, o que é sensacional porque conseguiu passar um pouco a barreira pra chegar no ocidente, ainda mais na parte mais acadêmica, que é muito foda. Vale a pena demais, tá ligado? E outra coisa que é implementar créditos completos numa abertura que, tipo, é sempre legal.
Vamos lá, Eero. O que você trouxe aí de último última abertura?
A última abertura eu trouxe aqui um anime que eu não vi, mas que, e que é muito estilosa essa abertura, não graças a, exatamente ao próprio anime, mas porque o mangá já é estiloso pra caralho, que é Soul Eater, a primeira abertura, Resonance, do TM Revolution.
Abertura clássica, todo mundo conhece.
Não, clássica demais e, mano, é muito estilo, cara. É muito estilo. As setinhas passando, as transições são muito loucas. Eu gosto muito de todo o character design de Soul Eater. A ideia de, tipo, a primeira, tipo, uma das primeiras cenas da abertura é o cara se transformando em foice. A escola lá de Shinigami é muito louca também, todo o seu design. Eu acho muito bom a abertura, cara. Fora que a música é empolgante pra caralho.
Mano, da hora dessa abertura de Soul Eater é que parece que você tá num Halloween pra sempre, tá ligado? É.
Mas
bem da hora.
Soul Eater é isso.
Aliás, um dos AMVs mais famosos da história chama This is Halloween e é de Soul Eater.
É verdade. Caralho, você lembrou disso, velho.
Caralho, é muito famoso isso, mano.
Eu não lembrava,
cara,
mano.
Cara, eu acabei de entrar, ó. Tem 19 milhões de visualizações no YouTube.
Pô, mas Soul Eater é um bagulho que eu não consigo criticar porque o design é demais. É, tipo, é o conceito visual. É foda demais, velho. Puta,
não,
mano.
Não, sim. Pena que o primeiro episódio me afasta porque eu acho um saco.
Pena que o final do anime, né?
Nunca passei do primeiro episódio, cara, mas a abertura é boa.
Pior é que eu também acho que não passei do, sei lá, do segundo, mano, terceiro,
o,
mano.
Os que três louco, primeiros cara. Episódios eu gosto do primeiro episódio do Soul Eater, cara.
Mas os três primeiros episódios do anime são iguais os três primeiros capítulos do mangá.
Fudeu.
Sei lá, então, não sei o que eu vou fazer não, cara, sei não.
Pula, caralho, essa é a apresentação dos personagens. Pode pular, com vontade. Tipo, a história começa mesmo, sei lá, acho que no quinto episódio ou no quinto capítulo do mangá.
Eu acho que o mangá é mais de boa de começar, na moral.
Soul Eater é estilo demais, cara. É estilo.
Mano, eu acho que você deve ir pro mangá porque o anime não termina, tá ligado?
É, tipo, a adaptação de Soul Eater tem um problema grave e, tipo assim, o mangá é bom pra caralho de ler, tá ligado?
Mas a adaptação é grave? Pô, você tem 49 episódios bons e um ruim. E é
ruim. Porque, na verdade, eles dão um fechamento pra obra porque o mangá não tava fechado.
Mas é uma broxada, o que eu falo da adaptação é que, tipo assim, a adaptação é boa, só que aí, tipo, brocha. Aí, tipo, sabe o que acontece? Muita gente desiste de Soul Eater por causa disso, tá ligado?
Pois é, vamos dar um exemplo do Lost. É, tipo assim, tudo... O final do Lost é horrível.
Sim.
Mas todo o resto foi, tipo, esquecido. Tudo de bom que tem de ruim, tipo, acabou porque o final é ruim. Não, pô.
Eu entendo o seu argumento, mas são situações diferentes, porque Soul Eater, se você ler um mangá, é um ótimo mangá. É um ótimo mangá até o final. Porque o problema da adaptação é... Ela não faz jus ao material original. Porque ela perdeu a... O Lost é uma história única ali, tá ligado? E tipo, ele encerrar mal é uma consequência daquela história. Agora, ali é a consequência da adaptação, tá ligado?
Foi uma escolha do diretor ali, da equipe. Provavelmente, tipo assim, não, a gente tem que fechar, tá ligado? Porque eles poderiam dar um final em aberto ali, tipo assim, continua no mangá e foda-se, tá ligado?
É que, tipo assim, eu tinha... Eu tenho na minha cabeça que, assim, em nenhum momento eu questionei se valeu a pena não assistir Soul Eater, no caso. Porque, cara, eu assisti na época, foi legal pra caramba, eu me diverti um monte, achava irado, a animação era muito boa do Estúdio Bones pra época, as aberturas eram legal e tal, os personagens são muito bacanas. E teve um final muito ruim, na minha opinião, mas, pô, não me arrependo de nada.
Eu também não... Eu vou concordar com você até. Eu não me arrependo também, e eu, pra mim também valeu a pena ver Soul Eater, depois eu fui pro mangá e maravilhoso. E é isso. Eu só falo que como adaptação é ruim, e é isso, tá ligado? Tipo, não tem como virar e falar que, tipo, é 100% legal. Eu sei que vale a pena. Eu não acho que não vale a pena. Mas, tipo, se hoje alguém pergunta, eu falo, leu o mangá.
Não, concordo. Mas não dá pra falar que o anime é ruim.
Não dá.
É porque tem muita gente que fala.
Foi a primeira coisa que eu falei, eu não consigo falar mal do Soul Eater. Não vou falar mal do Soul Eater. Tipo,
eu acho que o Soul Eater,
cara, o que eu posso dizer é, veja a abertura, leia o mangá segundo luz.
Exato, é bem isso.
Não, leia o mangá, sério, leia o mangá.
O Soul Eater, acho que ele bebe muito na fonte do... Eu me lembro um pouco, assim, uma coisa que vocês me zoam um pouco, que é o Shaman King. Que, cara, o estilo é muito foda. Ele tem um... Tipo assim, você olha o personagem e fala, esse é o personagem de Soul Eater, esse é o personagem de Shaman King. E, tipo, é uma coisa... É um visual, assim, tão... Cara, isso ajuda muito a contar uma história.
É, tem identidade, mano.
É, exatamente, identidade, originalidade.
Você lê essas histórias exatamente porque você não vai encontrar coisas como elas.
Sim, a minha putaria mesmo. Tipo, o Soul Eater eu tentei várias vezes e tal, e nunca passei do primeiro episódio. Mas eu tento e ainda quero tentar mais ainda, porque eu sei que tem algo diferente aqui nessa porra. É, cara, 2 acertos e 1 erro. Poderia ser 3 acertos se o Carlos tivesse me deixado botar da abertura de Bleach a sexta, Aqua Times, Alones, mas aí...
Mas tu ia botar a 14, caralho. Tu ia errar de qualquer jeito, seu...
A primeira... Caralho, a 14 é boa pra caralho, vai se vir, cara.
Mas tem errado também, porque tem melhores.
Meu caralho, meu Deus.
Vai, Carlos, escolhe aí. Qual que é a sua última abertura, cara?
É um anime recente, diferente dos outros dois que eu escolhi, que é Persona 5, anime do jogo.
Eu acho que não vale porque é jogo, não é anime.
Não, mas é um anime. Tá, cara, tem muita coisa nisso. A primeira abertura do anime, e aí eu até mandei pra vocês aí, porque esse foi o acontecimento que eu falei. O anime saiu e a abertura não tava pronta. E a abertura preview já é foda pra cacete, se você parar pra ver. E depois, quando eles começaram a passar mesmo a abertura finalizada e tal, porra, ela é muito foda. A música é Breakout, é da Lin, que é uma cantora coreana. You're striking me down with games and lies. I trusted you, but I found your only true friend is your desire for playing around. You're out of your mind, you've lost control. I'm gonna take back what's mine. At my soul, this time you have really stepped across the line. Thieves in a palace, full of tales and lies. We got a snake in it out. It's for the malice that you chose to hide. It's just a break it. Estilo, toda a composição, é muito do que é a Persona, e o ritmo é muito foda, cara, a abertura é linda pra cacete. Uma dica do Lucas que veio pra mim, eu tô passando aqui por agora, que é um canal no YouTube, que é o Canipa Effect, né, e ele fez um vídeo falando sobre essa abertura e sobre o diretor, e aí ele explicando uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, achei muito foda, que é como ele faz a composição da abertura, que ele compõe a abertura junto com os créditos, tipo, tem uma parte preta que faz parte da abertura, e aí ele encaixa os créditos ali. Se eu vou ver a abertura, abertura, a abertura tem uma hora que o moleque cola um adesivo assim no vidro. E aquilo ali tem motivo na obra, e aquilo ali são créditos, tá ligado? Então ele vai compondo os créditos tudo junto na parte com a abertura. Eu acho muito foda as cores, toda a composição, muito maneiro. Quem quiser, vai estar o link aí na descrição do post e ver o vídeo, porque vocês vão entender como é que se faz uma abertura nesse sentido.
A animação dessa abertura é fodida demais, velho. Muito boa.
Acho que as animações de Persona são muito boas, né?
São dinheiro pra caralho, né?
Dinheiro, mano. Você faz qualquer coisa,
cara. Né? Porra, mano, essa aqui que não tá pronta é foda mesmo. Caralho, parabéns, hein?
É tipo, a provisória é foda demais. E tipo, mano, Persona 5, a animação tem um problema. Tem problemas. O anime. Eu acho que os anteriores têm muitas qualidades. Principalmente o 3. Mas, tipo, cara, não tem como falar da questão visual, velho. Isso, putz, é um bagulho que o Persona acertou demais no Persona 5. Principalmente no jogo que eu gosto pra caralho. Nossa, não tem o que fazer. O vídeo que o Carlos citou é muito bom, realmente, pra quem quer entender, tipo assim, como é feita a abertura, tá ligado? E como ela funciona. E ele fala muito do diretor da animação, tá ligado? E, tipo, como ele acabou sendo diretor de opening e tudo mais.
Uma coisa que eu gosto muito nessa abertura é o ritmo que ela faz. O primeiro frame da abertura, que é na TVzinha, mano, pra mim é muito marcante. O encerramento é muito maneiro também, pra quem não viu. Os dois encerramentos, ele também faz essa composição. Não é tão foda quanto a abertura. Mas, cara, tipo, uma coisa que eu achei muito foda é que se você jogar Opening Persona no YouTube, tu não vai achar uma ou a outra que é a provisória. Tu vai achar várias que o pessoal da equipe de Persona soltou na internet, que eram várias que o Masashi Ishihama soltou. Assim, ele foi fazendo várias previews pra ver como é que ele conseguia compor melhor a abertura, e eles soltaram algumas dessas no YouTube. Uma é mais foda que a outra, velho.
E, cara, não precisa nem jogar Persona 5, pode jogar qualquer Persona que todos têm abertura boa. O 4 tem abertura fantástica também.
O que é foda, ó, agora o Krabby vai comprar a diretora, né, da animação, né, que não só foi a diretora como também fez o storyboard, que é parte fundamental ali, também fez de uma obra que você conhece e gosta muito, Space Dandy.
Cara, caraca.
Sério, ela foi a diretora da Ending e fez storyboard também, que foi do episódio 2 ao 20.
Qual é o estúdio de Space Dandy, tu sabe?
Bones.
Ah, então é um estúdio diferente, porque é a Production ID, assim.
Vamos lá, então. Valente, cara. Você já teve duas cagadas nesse podcast. É só a chance de se redimir, cara. Vamos lá, sua última abertura.
Minha última abertura vai ser One Piece, Bon Voyage, de Kosuke Oshima. Se eu não me engano, é a quarta?
quarta abertura.
Que é da... de Skype, né?
Skype.
É, essa abertura é... Mano, é a vibe de Skype, é total. Porra, eu lembro muito da época que eu tava assistindo One Piece e dessa música. E sempre que eu escutava essa música, era, porra, uma sensação muito boa. E era a sensação de assistir One Piece, tá ligado?
Cara, até que
fim você
acertou, cara.
Mano, ele apelou.
Ah, ó, eu vou falar, vou fazer uma relação aqui. O Valente acabou de meter o Sérgio Ramos. Ele fez merda o jogo inteiro, chegou aos 45 e meteu a cabeçada pro gol, foi isso?
Mano, apelou pra caralho. Primeiro pegou o One Piece, porque a gente não fala mal de One Piece. Pegou, tipo, uma que a gente toda vibe, que a gente elogia o One Piece. Mano, apelou pra caralho.
Mano, ele só não apelou mais porque ele não pegou o VR. Senão ele teria apelado pra
caralho. Mano, caralho. E o VR cantado pelos dubladores, tá ligado?
Olha, essa tem um início, assim, né? Que ele já começa com o refrão da música que marca totalmente, né?
Não, cara, o IAR cantada pelo CD galês abraçado com o japonês.
Essa é a melhor.
Muito boa essa, né?
Cara, mas ó, essa abertura eu acho é minha preferida. Porque tá na minha saca preferida? Também. Mas eu acho que ela tem uma vibe, assim, de One Piece, uma coisa de aventura pela aventura. E sim, eu acho que marca, assim, sabe? Porque ela não aparece nenhum personagem, tipo, sabe, do mundo, assim, sabe? O Barba Branca, o Barba Negra. É só o grupo ali, sabe? Com as aventuras dele. E eu acho isso muito foda. E eu acho que é uma coisa que, tipo, eu sinto um pouco de falta nessa parte do novo mundo agora, sabe? Porque eles estão numa vibe, tipo, Game of Thrones, tá ligado? E falta aquela coisa, sabe, no navio e tal. Eles velejando ali no navio e conversando e toda aquela interação, sabe? Faz tempo que eu não vejo isso. E eu acho que essa abertura, pô, traz isso de uma forma muito legal.
Faz tempo que a gente não vê em One Piece o Luffy parar numa cidade e, tipo, achar um problema e falar, porra, isso é da hora, quero ver o que vai acontecer, tá ligado? Que não vai acontecer mais, né?
As coisas estão muito sérias ultimamente.
Sim. Basicamente, eles se tornaram muito grandes, velho. Isso não vai acontecer mais.
Eu acho que desde daquela de Sabori,
nunca mais. Coisas, mas eu sinto falta, sabe?
Desde a opening de Sabori lá do Share the World, vai ser outra coisa, né, mano?
Aliás, saiu a nova, pra quem tá escutando na época da gravação, saiu a nova abertura de One Piece, abertura 21, cara, e tá uma bosta, cara. Sério, assim, o pessoal critica muito a Toei. A animação de One Piece nunca foi fantástica, mas era razoável. Mano, agora tá muito ruim, cara, muito ruim. Essa abertura nova é Super Powers, que é a abertura 21, é horrível.
Eu tô assistindo agora aqui, tá triste, hein? CGzão,
é um clichê em cima do outro, cara. E, cara, eles, não sei o que aconteceu, eles estragaram as cores de One Piece, cara, com essa paleta de cores da Toei, velho. Pelo amor de Deus, mano, parece, cara, tá muito, as cores estão muito quentes, velho, parece que eu tô assistindo o One Piece no McDonald's, velho.
Mas você tá, e tá dormindo.
Isso é um sonho, Craig, isso é um sonho, velho.
Cara, mas tá muito feio atualmente, cara, dá desgosto de ver, cara.
Isso, mano, parece... se a Toei não fosse tão grande, dava pra arrancar, algum estúdio arrancar o One Piece deles, mas acho que isso é meio impossível.
Mano, é contrato, sei. Mano, o contrato é...
Mano, essa opening nova aqui é uma opening com skin de One Piece, é isso mesmo. É isso, tem uma skin de One Piece aqui e é isso.
É opening generator com skin de One Piece.
Mano, o que aconteceu com o cabelo aqui da Cupcake?
Mano, essa música não tem nada a ver com One Piece.
Nossa, mano, nós temos superpoderes, cara, que ridículo, mano.
Mano, a transformação de Mink aqui tá ridícula de tosca, velho.
Tá muito feio. E, cara, você compara com essa Bon Voyage, que sei lá, é de 2003 e tá muito mais bonito, cara.
Mas até novas, assim, tipo... Sabori lá, tipo, tá bem da... É legal, tá ligado?
É, depois de Sabori, acho que não teve nenhuma muito boa.
Não, acho que depois,
assim,
do Novo Mundo, acho que cagou completamente, cara.
Aí foi, tipo, derrocado.
Share the World foi a última, legal.
Minha última abertura é uma abertura de um anime chamado Cross Game, que é um anime que passou totalmente batido pra todo mundo. Assim, ele é teoricamente, um anime de beisebol, mas que, na verdade, só usa o beisebol como um plano de fundo pra retratar a vida das pessoas, ou slice of life. E, cara, é uma história extremamente comovente, extremamente good vibe ao mesmo tempo também, sabe? Então, cara, eu gosto desses animes que dão um feeling positivo, assim, quando você assiste. E a música, cara, pega isso de uma forma, assim, muito legal, que é a música Summer Rain, da banda Kobukuro.
Pá, Eero Marx, Cross Game pra você, por favor.
Caralho, mano, chato pra caralho.
Porra, Crive, tu ao contrário do Valente, tu cagou no pau no final, mano.
Mano, o Valente é aquele cara que faz uma partida do caralho e entrega o gol no, entregar paçoca no, nos 90 segundos.
Cara, vocês assistiram o Cross Game? Alguém assistiu?
Mano, a abertura tem uma parte que parece que tá passando foto no Windows, tá ligado? Tá passando
assim. mas é pelo feeling, mano. É pelo
mano,
feeling,
essa porra dessa abertura foi feita no PowerPoint, mano.
Foi, foi. Não, eu assisti pouco do anime e fui ler o mangá, entendeu? E tipo, eu concordo com o Marx que, e, inclusive, no Cartoon Plus Top 5 Chefinho, existem comentários sobre cross game lá, entendeu? E eu falo isso, entendeu? Eu não acho...
Que é chato pra caralho, na moral.
Eu entendo e aceito sua opinião.
É, vocês deviam respeitar cross game e tem Shimui, viu?
Olha, eu não desgosto de cross game. É um bom mangá. Só que assim, não é...
Caralho, eu pensei muito... Tu deixou muita deixa. Só que assim, eu pensei muito que eu ia entrar de novo. É chato pra caralho.
Mano, cara, eu tô cansado. Eu tô, tipo, dois casts seguidos falando que essa porra é chato pra caralho.
É foda, velho. O foda é que essa abertura não é nada demais. Essa abertura, honestamente...
É chata pra caralho.
Mas é que vocês têm que sentir o feeling do negócio, mano. Não adianta vocês não assistirem, mano. Vocês têm um feeling.
Nossa, velho. Mano, é que é pesado. Cross game demora. Cross game é lento. E as partidas não são emocionantes, assim.
Pô, porque não é um mangá de esporte, velho.
É um mangá de chato pra caralho.
É, velho.
Mano, sério, abertura.
Chato pra caralho. Na moral, não aguento não. Não aguento mais não.
Caralho, é qualquer porra abertura, mano. Boa,
se, eu souber que, se eu soubesse que você ia falar isso, eu pegava o batizado do Guintama, velho.
Ai, mano, na moral, cara. Se pra você se sentir bem é se sentir entediado, parabéns.
Foda que a gente vai passar uma porrada de abertura fora, a gente vai fechar o cast com isso.
Vai bem. Fechar o cast com isso, parabéns.
E o pior é que ele vai botar na música final, a música de Cross Game.
Vai ser a música inteira.
Nossa senhora.
Nossa senhora. Não, troca de ordem com o Lucas. Na moral.
Já qualquer um, mano. Porra, tirando o Valente.
Nossa, pode ser até
um Valente. Tirando o Valente. O Valente não dá, né?
É, o Valente pelo menos terminou legal, velho.
Pô, o Valente pelo menos tinha um bom voyage, né, mano?
Mas você acabou de falar que é um mangá bom, velho.
Não importa. Pra que importa a coerência, caralho? O bagulho é que é chato pra caralho agora. Cara, comprei.
A abertura do anime do teu mangá favorito é boa pra caralho, velho. Botava de Slam Dunk, velho.
É verdade, mano. Por que não falou de Slam Dunk? Isso é uma incoerência só.
Porque eu gosto mais da abertura de Cross Game.
Aquele Cartoon Plus tá certo mesmo, entendeu? É isso.
Botava de Death Note, tá no teu top também.
Não, na moral, botava essa abertura nova de One Piece, que é melhor do que essa porra.
Coloca a abertura de Code Geass, aquela merda lá. Até a abertura dele é melhor.
É, põe tem Shimui logo. Assume, ou o Erumax, pelo menos, assume o Bleach e o Gintama dele, entendeu? Assume logo o Tenshimui. Por que não bota o Tenshimui? Não é seu mangá favorito?
Horas, minutos.
Põe testemunho, caralho. Põe logo. Se não for botar testemunho, põe logo o Bakuman. Assume essa porra, caralho.
Oh, mas o Valente ia colocar Bakuman.
Foi enrustido do caralho.
O Valente ia fazer três merdas, tá ligado?
Quase fez três merdas. A música de Bakuman é boa.
Quase fez três merdas.
Vocês não têm coração, cara. É isso aí.
É. Tô
gravando com quatro caras aqui que tem coração de pedra e não sente o que eu sinto. Que eu sinto com o Cross Game.
Meu
cara.
Amigo, o homem é macaco. O homem macaco sinto, não tem alma nem coração.
Eu sinto que você sente sono, mano.
Se for isso, eu também tô sentindo.
Agora entendemos porque ele dorme tanto assim nas redes.
Ele tá lendo mangá da Dash.
Já sei. Você lê muito Cross Game quando você tá no fast food, né?
Calma aí, cara. Pior que hoje, eu tava numa livraria, aí eu dei uma olhada ali na parte da LPM, tinha Aventuras de um Menino, eu quase comprei, velho.
E dormiu ao mesmo tempo.
Meu Deus. Você só não comprou porque você dormiu no caminho.
Então é isso, galera. Muito obrigado por terem escutado o nosso podcast. Lembrando que a gente sempre gosta que vocês façam comentários e mandem e-mail também para podcast@catum.com.br para fazer críticas, sugestões, também comentários sobre o podcast. Sempre a gente lê eles no Catum Plus. E uma coisa muito importante também é que vocês escutem o nosso podcast e sigam a gente no feed, no seu agregador de podcast, para você sempre estar ligado nos podcasts que estão saindo e tal. Como a gente não tem uma periodicidade muito certa, você tendo o seu podcast no feed, você consegue acompanhar isso de uma forma muito mais fácil. Então é isso, muito obrigado e até o próximo mês. Fui!
próximo episódio.
Isso aqui é o Rukawa, né?
Ele é o Rukawa.
Ele é o Rukawa.
Ele tem o cabelo do Rukawa.
Ele sofre dos mesmos males do Rukawa.
Sim, mano. Só que eu acho que o Rukawa era muito mais sinistro.
Tipo... É verdade. E o Rukawa saía muito mais da porrada.